Bem, vamos então agora à segunda parte desta audição. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também os peticionários por esta nova participação nesta Comissão de Cultura da Assembleia da República. Não passou muito tempo desde a última participação que tiveram nesta Comissão e naturalmente que as preocupações que aqui nos deixaram até motivaram da parte desta Assembleia da República a aprovação do tal requerimento para ouvir o Diretor-Geral do Património Cultural, um requerimento do Partido Socialista, bem como uma visita, tal como agora foi dito pelo Sr. Presidente de Comissão. Ainda assim, além destes dois factos que acabo de referir, ainda durante o mês de julho realizou-se uma visita por parte do Sr. Ministro da Cultura e também por parte do Sr. Presidente da República à sede de Lisboa. E atendendo ao facto de que já aqui nos relataram, atendendo ao facto de que aqui, já aqui nos relataram que desde julho o avanço das obras pode ter continuado, no vosso entendimento, a prejudicar os vestígios arqueológicos que têm vindo a merecer da vossa parte esta ação e esta iniciativa, aquilo que o grupo parlamentar do PSD queria saber é se no decurso da visita do Sr. Ministro da Cultura se sentem que existiu alguma alteração ou se mudou alguma realidade no âmbito da conservação e preservação dos vestígios arqueológicos no sentido que referem, após esta visita. Ou seja, se o Ministro da Cultura tem sido receptivo às vossas considerações, até porque, como sabemos, o próprio partido que suporta o Governo aqui na Assembleia da República também tem, naquilo que é o nosso entendimento, demonstrado bastante simpatia para com as vossas intenções e com a preservação que referem. Ainda assim, aquilo que sabemos depois também, daquilo que é, mais uma vez, o vosso relato, é de que a DGPC é que parece não tem estado disponível para fazer qualquer tipo de alteração. Mas atendendo à ação política do Partido Socialista em torno deste tema e à visita do Sr. Ministro da Cultura, se entendem que a visita do passado dia 25 de julho trouxe alguma novidade e se o próprio Ministro está disponível para tendo ele a direção política da DGPC, para mandatar algum tipo de alteração no projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, a palavra o grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou novamente dos peticionários, também para além da última vinda aqui na Comissão, também tivemos a oportunidade de recolher elementos e de conversar sobre o tema e também de, enfim, recolher elementos adicionais. Portanto, e na sequência disso, como o Sr. Deputado Alexandre Poço já deu nota, demos entrada de um requerimento para a audição, quer do Diretor-Geral do Património e da equipa que acompanha o projeto, quer também para a realização de uma visita ao local para que os técnicos responsáveis pela obra possam dar nota do que é que foi executado. No entanto, alguns destes elementos, portanto, nestes contactos que desenvolvemos, há aqui algumas questões que foram colocadas na audição anterior e também hoje para fraseadas como problemáticas, em relação às quais a informação que dispomos é que, em parte, elas estarão superadas em versões revistas do projeto. E, concretamente, tinha algumas dúvidas que gostava de endereçar, designadamente, eliminação de elementos que eram vistos e apontados como problemáticos que terão sido superados em revisões do projeto. Designadamente, o desaparecimento do acesso lateral exterior para as cruzes da Sé ou para o Largo de São João da Praça, portanto, que terá sido seguida de uma versão em que havia um acesso pela zona inferior e, portanto, que esse acesso de entrada já não consta da versão atual do projeto. Uma questão que tinham colocado dizia a respeito à conservação da cisterna, em que havia uma preocupação com riscos de furação da cisterna para a implementação da rampa e mesmo da rampa de acesso eventualmente poder estar junto da cisterna. A informação que dispomos é que não há furação e também a rampa está distanciada da cisterna, que poderá ser preservada nos termos em que nos colocavam a questão. O piso menos um, também nos foi dado nota, não será utilizado como espaço de musealização, como estava inicialmente previsto, uma vez que as peças não ficaram expostas no pequeno núcleo de musealização e o que subsistirá é uma zona técnica designadamente para assegurar circulação de ar e que, portanto, permite a abertura de um vão que dá visualização dos vestígios islâmicos que estão, enfim, que foram postos a descoberto na sequência dos trabalhos arqueológicos e que, combinado com a rampa e com a forma de modificação do projeto, asseguraria que seriam visíveis os vestígios islâmicos que não constavam do projeto inicial e que nas sucessivas revisões, que são já três na sequência dos vários movimentos segundo a informação que dispomos, enfim, na sequência dos trabalhos finais, há uma revisão adicional, e era isso que vos colocava, enfim, esperemos também, obviamente, pelos esclarecimentos adicionais, mas que no fundo vão ao encontro das preocupações que aqui traziam. Designadamente, outro aspecto que nos referiam, a conservação dos grafites medievais que se encontravam em algumas das paredes que ficaram a descoberto, também por via do afastamento das paredes e das vias de circulação, à partida têm uma estratégia de conservação, e finalmente também a questão das acessibilidades, ou seja, este é um ponto que talvez não tenhamos aqui aprofundado ainda, mas também é dificuldade numa intervenção com esta natureza, que tecnicamente é complexa, uma vez que estamos a falar de, digamos, das fundações de vários períodos, das fundações do edifício, que têm que conservar simultaneamente a integridade estrutural do edifício, mas também, caso se pretenda a musealização e a possibilidade de visita, têm que assegurar acessibilidades, todos estes elementos, enfim, têm sido sucessivamente revistos e ponderados. Mas muito especificamente, portanto, são coisas que provavelmente nas audições que seguem na visita esclareceremos, mas muito particularmente as duas ou três questões que gostava de colocar têm a ver com esta fase desde a última vez que nos visitaram até hoje. O que é que identificam como eventualmente tendo sido destruído nesta fase? Ou seja, o que é que desde a última vez que nos deram nota foi irreversivelmente perdido? Porque a informação que dispomos é que terminou o trabalho de campo e, portanto, o sítio arqueológico deu por concluído as suas tarefas para concluir o fecho, se quisermos, a reposição do claustro e, portanto, a entrada na fase final, na reta final de execução. Portanto, o que é que se perdeu adicionalmente nesta fase. Depois, sei que tiveram acesso ao relatório do LUNEC, que ele próprio já identifica uma série de elementos e de necessidades de reforços estruturais, nem todos associados ao piso menos um, aliás, o que se coloca até tem mais a ver com a sustentação dos claustros e com a necessidade de algum reforço estrutural face a eventuais riscos de derrocada para o exterior das paredes que, com o fim do aterro, ficaram mais frágeis na perspectiva da sua sustentabilidade. Portanto, nesses elementos, enfim, como interessante analisaram o relatório do LUNEC, esses elementos adicionais também pedia também a vossa avaliação que fizeram desses elementos. E, finalmente, tendo em conta que há uma comissão de acompanhamento, que, entre outros, integra muitas das instituições que referiram, o professor Hermenegildo Fernando, desde logo, mas não só, a Associação dos Arqueólogos Portugueses, portanto, tem havido um envolvimento. Que ponto tem existido com a comissão de acompanhamento? Porque a comissão de acompanhamento, de facto, nas sucessivas revisões e neste trabalho, também tem tido um papel ativo que tem permitido. Façam um projeto que tinha um determinado pressuposto, um determinado conjunto de pressupostos que radicalmente se alteraram com as descobertas entretanto realizadas, o que implicou também um reforço de financiamento que em grande medida implicou, enfim, como tivemos aqui a possibilidade de ver, mobilização de recursos para fazer a conservação dentro daquilo que é estruturalmente possível, daquilo que é financeiramente viável e daquilo que garante musealização. A pergunta, neste exercício que às vezes é complicado de equilibrar estas várias peças, é se em relação à última vez que nos visitaram e face a estes desenvolvimentos, não há matérias que colocaram em cima da mesa que, entretanto, ficaram superadas ou ficaram parcialmente superadas, não digo integralmente, mas que foram ao encontro das preocupações de algumas que tinham manifestado em momentos de revisão anterior. Finalmente, isso aí deixaremos para, se calhar, depois da visita e depois da avaliação do DGPC. Portanto, eu acho que mais interessante do que o Sr. Ministro da Cultura, nesta primeira fase, talvez seja, de facto, quem pode esclarecer as questões técnicas. Penso que o Sr. Ministro acompanhou a visita do Presidente da República, que também esteve no local, também manifestou um interesse em que rapidamente se consiga restaurar e devolver aos cidadãos, aos que nos visitam e aos que são titulares diretos do património, se quisermos, a possibilidade de visitar não só o claustro, mas aquilo que hoje se tornará possível visitar, portanto, obviamente, com abertura para depois o tema ser retomado, mas fundamentalmente era este ponto de situação desde a última vez que conversámos face àquilo que, pelo menos, como digo, informalmente, em alguns casos, com visita ao local e com elementos que seguramente formalizaremos, teremos formalizados, melhor dito, quando a DGPC cá vier, ver qual é o balanço deste período, desde o nosso último contacto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado João Martago quer intervir sobre esta... Não?
Bom, mas pela ordem, não seria eu... Afinal, sim. Pois agora percebi. Bom dia, cumprimentar... e os incansáveis ativistas de defesa do património e da preservação do património da sede de Lisboa. Algumas das questões que eu queria colocar já foram colocadas, ou seja, nós temos ouvido aqui uma série de entidades que nos dão conta, ou que nos deram conta, de que a maioria dos problemas teriam sido mitigados ou resolvidos, o que não bate de todo certo com o relato que vocês aqui nos trazem. E, portanto, para não repetir as questões que o deputado Pedro Delgado Alves vos colocou, sublinho a necessidade de compreendermos exatamente o que é que, qual é a realidade, e chamo só a atenção da Comissão, que seria importante, eu compreendo perfeitamente, aliás, porque sofremos todos disso, os problemas de calendário que temos, mas em certa medida, e perante os relatos que vamos ouvindo, seria muito importante realizar a visita, e portanto não sei se conseguiremos, de uma forma até bastante extraordinária, pelo menos encontrar as vontades dos grupos parlamentares para realizar esta visita e também para acompanhar a resolução da Assembleia da República, que foi aprovada em 2021, em abril, por iniciativa da maioria dos deputados e da maioria dos grupos parlamentares, em que se recomendava precisamente a revisão do projeto da requalificação da sede de Lisboa, tendo em conta estas preocupações, e, portanto, julgo que é também tarefa dos deputados e desta Comissão entender até que ponto é que essa resolução que todos aprovámos por larguíssima maioria, se não por unanimidade, se essa resolução está a ser concretizada, se está a ser cumprida. E, portanto, deixo uma questão que já foi deixada pelo deputado Pedro Delgado Alves relativamente àquilo que foi feito até agora, se já houve ou não alterações ao projeto na procura de mitigar estes problemas, e deixo o apelo para que tentemos, a nível da Comissão, dentro das possibilidades, se não for possível, foi uma tentativa frustrada, mas bem intencionada, mas que tentemos fazer então a visita.
Obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Eu não tenho resposta para a pergunta ou para a proposta que faz, porque nós tivemos aqui uma dificuldade de memória, de agendamento. Foi proposta uma data, a data foi aceita, e há depois uma sobreposição das jornadas do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, que entretanto mudaram a data que tinham para outra. A data que nós propusemos novamente ao diretor da DGPC para fazer a visita e a audição prévia não está cá, está numa representação de Portugal no estrangeiro. Nós depois já temos a visita a Aveiro e Braga, a Braga e Aveiro marcada e é combinada com as câmaras municipais na próxima semana. E temos para dia 10 de outubro a visita à Évora. A visita à Évora, não é? E, portanto, estamos a tentar conciliar, não é fácil, mas estamos a tentar conciliar, e dia 11 temos uma conferência sobre a transposição da Diretiva Comunitária dos Direitos de Autor, e, portanto, enfim, não tem sido fácil, mas vamos tentar. Bem, peço desculpa, dava a palavra novamente aos peticionários. Têm agora novamente 10 minutos, bem, enfim, peço-vos... houve apenas 3 intervenções de grupos parlamentares para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Muito obrigado.
Obrigada, senhores deputados. Obrigada pela vossa paciência. Eu imagino, se eu, o Regis, a Cláudia e os nossos companheiros do movimento de cidadãos já estamos fartos deste assunto, eu faço uma ideia assim, como é que os senhores não se sentem? Vocês já devem estar fartos de ver as nossas caras e de nos ouvir. Lamento. Nós também estamos todos fartos. A verdade é que isto cansa, é um processo que cansa. Imagino que vocês tenham outros ainda mais cansativos, mas gostava de vos prestar aqui em nosso nome também essa solidariedade. Eu vou fazer aqui uma coisa um bocado diferente do que responder questão a questão, mas tentando respondê-las, contando a história breve, como se fosse a uma pessoa que tivesse chegado aqui de novo e não soubesse nada, o que não é o caso nenhum de nós. Há um projeto para valorizar as ruínas arqueológicas conservadas no claustro da sede de Lisboa, porque as ruínas que lá estão são extraordinariamente importantes. Já eram antes de começar a obra, mas tornaram-se ainda muito mais importantes com a identificação de um grande edifício islâmico, de que já falámos amplamente. Essas ruínas são tão importantes que não só merecem a sua conservação e valorização, como têm que ser tratados com todo o destaque, digamos que a honra que elas merecem, vamos dizer assim. A DGPC dirige a obra e o projeto, a pedido do dono de obra, que é o Cabide da Sé, porque é uma obra muito complexa do ponto de vista patrimonial e, quanto a isso, não é preciso explicar nada, é debaixo do claustro da Sé, de Lisboa, em pleno casco histórico e tudo mais. O que acontece é que a DGPC nunca se comportou como a Direção-Geral do Património Cultural, a quem foi pedido para fazer para dirigir um projeto complexo do ponto de vista patrimonialmente e, portanto, estar ali com o enfoque na defesa do património. Não, comportou-se como um dono de obra ou um promotor de um projeto, neste caso, que quer construir aquele projeto, custa o que custe, e que o projeto em causa é muito mais relevante a sua execução total, vamos dizer assim, do que a salvaguarda do património, independentemente do valor ou não valor do que lá esteja. Isto foi assim desde o início, portanto, desde que começaram as obras em 2018 até hoje. O projeto foi revisto duas vezes devido à identificação das ruínas deste edifício islâmico e, de facto, neste momento e depois, não, quando estivemos cá na última vez, em julho, já tinha que ser alterado. A DGPC não gosta de dizer que é uma terceira revisão, só por isso é que eu fiz aqui uma expressão facial diferente, porque diz que são alterações tão pequenas que não se pode chamar revisão. E porquê que a DGPC vai ter que fazer neste projeto que está neste momento e que foi entregue em setembro passado, há um ano. Há um ano foi entregue a versão de projeto que temos hoje e que foi entregue, aliás, ao movimento há poucos dias. Porquê que a DGPC não diz que isto é uma terceira revisão? Porque a DGPC alega que não é possível, a DGPC, o Ministério da Cultura, que não é possível rever novamente o projeto. Não é porque não há tempo e não há dinheiro. E esta é a minha primeira resposta, penso que à deputada Joana Mortágua. Será isto uma questão técnica ou será isto uma questão política? A questão não é técnica, no nosso ponto de vista. E se havia quem alegasse que era técnico, já se percebeu que não é. Não há um problema, ou melhor, há problemas, mas eles são para resolver. Há muitos problemas técnicos que têm que ser resolvidos. A DGPC não os consegue resolver porque é uma entidade incompetente e negligente, porque senão, provavelmente, já os estavam resolvidos. E eu até duvido, nós até duvidamos neste momento, que a DGPC tenha capacidade técnica para resolver os problemas que o projeto tem. Mas a decisão de rever ou não rever o projeto é política, não é técnica. Por isso nós apelamos para o vosso apoio. Desde de julho para cá, o que é que se passou? Realmente houve uma visita do Sr. Presidente da República às obras. O Sr. Presidente, nós reunimos com o Sr. Presidente da República após essa visita e não antes, infelizmente. E também, depois de termos cá estado, reunimos com a Sra. Secretária de Estado, por indicação do Ministro da Cultura. Portanto, nós não nos podemos queixar de não ser ouvidos, temos sido ouvidos por todos, queixamos-nos, toda a gente concorda, ou seja, todas as entidades e personalidades que nos ouvem e que ouvem a nossa argumentação e quando vão connosco à obra, não conseguem argumentar contra os nossos argumentos ou discordar dos nossos argumentos, não conseguem, até hoje nunca aconteceu, não concordarem com os nossos argumentos, o que não há é capacidade ou vontade, pergunto eu, de alterar a situação que está, ou seja, de rever o projeto. Senhor deputado Pedro Gales Alves, sobre as suas questões, o relato que lhe fizeram é mesmo assim que é, ou seja, há questões, os cidadãos, os arqueólogos, os defensores do património neste caso, colocam questões à DGPC e dizem, foi construído um acesso -1 para a rua Cruzes da Sé, e rompeu-se a muralha do século XIII. Resposta da DGPC, não, isso não é verdade, basta lá ir, a porta está lá. Eu agora vou citar um dos engenheiros que esteve connosco na obra a semana passada. Ó, senhor diretor-geral, conta factos, não há argumentos, não diga que não fez o que a gente está a ver que fez. Cisterna, não vamos construir nada encostado à cisterna. Está construído e completamente encostado à cisterna. Aliás, houve uma situação, a semana passada, porque eu não tinha percebido que aquela intervenção já estava feita, eu estive com outra colega que não está aqui hoje, com a Raquel, e nós quando chegamos lá vimos uma brutal rampa de betão armado, encostado, à cisterna do século XIII. E o senhor diretor-geral, quando nós ficámos, todos os que estavam ali presentes, ficaram escandalizados com aquilo, como é que era possível num sítio daqueles, com um monumento nacional, classificado como monumento nacional, cisterna do século XIII, única, como é que lhe encostaram uma rampa de betão armado? E o senhor diretor-geral disse assim, oh, Jacinta, não estou a ver qual é que é o problema, mas qual é que é o problema? Ele é o diretor-geral do património cultural. Eu tive que lhe dizer, oh, senhor diretor-geral, o senhor não sabe qual é o problema de encostar uma rampa de betão armado, uma cisterna do século XIII, também não vou ser eu que lhe vou explicar, com certeza. Não vou ser eu. E ele disse, oh, Jacinta, mas nós pusemos um geotéxtil pelo meio. Seu têxtil é o que a DGPC impõe ou obriga qualquer promotor, ou quando se estão a fazer ligações de água e de saneamento, que é das necessidades das pessoas, dos cidadãos, obriga a pôr, quando aparece um caneiro do início do século XX, a separar das canalizações de água que são uma necessidade. Uma rampa em betão armado encostado numa cisterna do século XIII, que não há outra no país, muito menos com aquela visibilidade, para ser vista. E depois vão dizer ao senhor deputado ou ao grupo parlamentar do PS que não há nada encostado à cisterna, mas estão a brincar comigo? Já lá está, é só lá ir ver. Vou citar outra pessoa. O senhor diretor-geral de património tem uma relação difícil com a verdade. Pronto. Não vou dizer aquilo que eu quero dizer. Ou melhor, vou dizer. O senhor diretor-geral de património cultural é mentiroso. Mente aos senhores. Mente à Assembleia da República, mente à Secretária de Estado, mente ao Ministro da Cultura, mente ao Primeiro-Ministro, mentiu ao Presidente da República. Mentiu ao Presidente da República. E o Senhor Ministro da Cultura até já sabe. Porque quando o Senhor Presidente da República esteve lá com o Ministro da Cultura, o que é que disse às autoridades que ali estavam? Nós temos que construir este piso menos um. Porque se não construímos, isto é um elemento essencial, estrutural do projeto, e como há um problema de segurança sísmica neste local em Lisboa, e esse é do século XIII, se nós não construirmos o piso menos um, o claustro seco corre o risco de cair se houver um sismo. Não só o parecer do LNEC não diz nada disso, como na semana passada, quando estivemos com a obra, com a equipa de engenharia especialista em estruturas que contratámos, vamos dizer assim, o senhor diretor-geral, em frente dos três engenheiros, um dos quais o decano da engenharia de estruturas deste país, o professor engenheiro João Appleton, teve que lhe dizer logo: eu nunca disse que o PIS menos um tinha funções estruturais. Toda a gente ficou assim a olhar para ele. Perdão, comentou o senhor ministro da Cultura no fim de semana passada com um colega nosso. Como não disse? Ele disse a nós e ao Presidente da República precisamente isso. Que tinham construído o piso menos um porque tem funções estruturais, senão o claustro cai. E nós agora vamos ter um documento aqui uns dias a dizer que o claustro que não é verdade. E agora reparem, o parecer do LNEC diz que o projeto não garante a segurança do claustro da Sé em caso de sismo. Não garante a segurança, vamos ver. Não há nada que garanta a segurança em caso de sismo em Lisboa. Em absoluto, isso não existe, como nós sabemos. O que existe são parâmetros, níveis de segurança que atualmente têm que ser respeitados e que têm que ser garantidos pelos projetos de arquitetura e engenharia. O que é difícil num edifício do século XIII, mas os projetistas conseguem-no, sendo competentes e fazendo projetos bem feitos. E este projeto não garante. Então o que é que diz o LNEC? Tem que alterar o projeto. E quando é que o LNEC disse isto? No relatório que entregou em abril. Nós estamos quase no final de setembro, há 6 meses. Há alteração do projeto? Não. A DGPC alterou o projeto de acordo com as indicações do LNEC? Não. Porquê? Não sei. Daqui a bocado, a obra está praticamente parada porque não têm projeto para andar. E daqui a bocado, sabem os senhores deputados o que é que eles vão dizer? A culpa é dos arqueólogos. A culpa é dos arqueólogos. Estamos aqui parados. Não há projeto. Não há projeto. E mais, eu duvido que sejam capazes de fazer a revisão que é preciso ser feita. E para garantir a estabilidade que é. E mais, a solução não passa pelo piso menos um. Isso está absolutamente claro. Aliás, já no parecer do LNEC, nunca o piso menos um era sequer referido. E agora, lá na obra, teve que ser o próprio diretor-geral, para não passar vergonhas maiores do que passou, e que foram muitas, a dizer, não, isto não, afinal não tem função estrutural. Então, se não tem função estrutural, senhor deputado, não tem função museológica, também disseram. Então, para que é que o vão construir? Para que é que vão pendurar um piso em betão de uma parede sul que está a cair em caso de sismo? Para quê? Quando a solução adequada é outra? Porque querem respeitar o projeto do senhor arquiteto por nada. E depois impedem simplesmente que seja visto o edifício islâmico. Mas o que é isto? Mas o que é isto? E depois mentem às autoridades, mentem aos eleitos. Mas como é que é possível manter em funções um órgão da administração pública, neste caso, uma direção, que mente, que engana, mente aos cidadãos? Quanto a isso, ninguém se parece importar. Não cumpre a lei. Não cumpre a lei. Está completamente. Nós já fizemos queixas de todas as autoridades possíveis e imaginárias sobre os incumprimentos da lei da DGPC neste processo. Eu não sei. Já passaram 10 minutos e eu não respondi a metade das perguntas. Eu só vos digo o seguinte. Isto é, andamos a brincar. Portanto, se o senhor... Eu peço-vos, por favor... A sede de Lisboa é aqui. Em 2 horas a visita consegue-se fazer. Não é preciso, não é uma deslocação para fora de Lisboa. Eu peço-vos encarecidamente, por favor, a vossa presença lá é importantíssima, certa pressão. Mas levem-nos, porque senão o senhor diretor-geral vai-vos cantar uma cantiga do bandido linda. Só não aconteceu a semana passada porque estava lá o movimento. E pela primeira vez na vida, alguém, porque não há contraditório. Porque a DGPC quer fazer o projeto. E o Ministério da Cultura não se opõe, penso eu, por causa do dinheiro. E eu não sou leviana, nós não somos levianos, o dinheiro é importante. Só que o que está ali em causa é mais importante e eu não vou gastar mais palavras a elogiar a importância daquele edifício islâmico. Não pode ser construído o piso menos um, essa é a única alteração que é preciso fazer. Neste momento o projeto de estrutura está em revisão e não está pronto desde abril. O projeto de arquitetura, com as garantias que foram dadas de facto a uma série de nós, nomeadamente a mim, que estive lá como investigadora da Faculdade de Letras, foi que iam alterar o projeto de arquitetura para não destruir tanto o edifício islâmico, tanto, porque está muito destruído já. Prometeram-nos que iam fazer a alteração em maio, não fizeram, porque, embora sejam alterações por menor, ainda não estão feitas. E a culpa deve ser nossa, com certeza. Não, a culpa é dos islâmicos que construíram ali o edifício. A culpa é do edifício islâmico. Isto é uma... Eu peço desculpa por esta linguagem. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Mentem, enganam e depois temos que nós estar aqui quê? A perder tempo a contradizer as mentiras que já contradizemos, que já contradissemos 30 vezes. É horrível. Eu peço desculpa, peço mesmo que tentem ir à Sé, é muito importante, e peço mesmo que coloquem as questões técnicas, eu diria de calendário e orçamentais ao Sr. Diretor-Geral, que ele é gestor de projeto. Esse é que ele tem que responder. E ao Ministro da Cultura, a única coisa que eu gostava de ver responder é porquê? Porquê que não dá uma ordem, como a anterior Ministra deu, alterem o projeto e não construam este piso menos um, porque é o mínimo que podem fazer depois tudo o que já destruíram.
Muito obrigado. Não precisa pedir desculpa, porque a nossa intenção também é que todos fiquemos também esclarecidos sobre esta situação e ouvindo todas as partes. Srs. Deputados, terminamos esta primeira audição. Agradeço aos peticionários o esforço que têm feito e mais uma vez terem cá vindo. E sublinho novamente a todos os grupos parlamentares que faremos o esforço para manter aquilo que já aprovamos desta comissão de visita o quanto mais cedo possível à sede Lisboa. Muito obrigado. Fazemos uma pausa de 5 minutos e vamos ouvir uns segundos autores de uma petição dirigida à Assembleia da República.